You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
No dia 22 de março de 2020, o primeiro-ministro Scott Morrison fez um pronunciamento à nação. Ele anunciou, no auge da crise do coronavírus, as medidas de lockdown e fechamento de bares, restaurantes, cinemas, hotéis, afetando assim a vida de milhares de pessoas na Austrália.
In enclosed spaces, for gatherings in the following facilities, to be closed as of midday tomorrow. Registered and licensed clubs. Licensed premises in hotels and pubs. Entertainment venues and cinemas, casinos and nightclubs. Restaurants and cafes.
A SBS, em português, preparou uma reportagem especial sobre o namoro nos tempos difíceis do coronavírus. Conversamos com brasileiras na Austrália, usuárias de aplicativos como Tinder, Bumble e Hinge, que estão namorando durante o lockdown. Muitas se tornaram mais criativas nos encontros e nas longas, mais longas do que nunca, conversas por videochamada. Também falamos com a psicoterapeuta Patrícia Martins sobre se é possível nos conectarmos emocionalmente com alguém via vídeo e se o coronavírus mudou a maneira como nos relacionamos. Começamos o nosso podcast especial com as brasileiras na Austrália. Uma delas falou com a gente do Brasil, que está namorando à distância, impedida de voltar ao país por causa das restrições na Austrália e no Brasil. Você vai conhecer agora as histórias de Vanessa Freitas, Fernanda Bispo, Thaís Rochel e Raina Victor. Começamos com a Vanessa Freitas.
Meu nome é Vanessa Freitas, eu tenho 31 anos, eu estou na Austrália já fazem 7 anos. Eu trabalho para uma universidade, eu faço student services, então eu ajudo os alunos com o que eles precisarem, na verdade. Eu sou a moça que os alunos vão e perguntam, estou precisando disso.
Vanessa, você é bastante usuária de aplicativos, de paquera, os dating apps?
Desde que eu cheguei na Austrália, na verdade, há 7 anos atrás, eu comecei a usar os dating apps. Eu comecei a usar o Tinder, foi o primeiro que eu comecei a usar. Eu sempre usei muito dating app, desde que eu cheguei aqui. Quando a gente muda pra cá, fica um pouco solitária, né, a vida.
E hoje você tá num relacionamento, a gente se falou antes de gravar a entrevista. Como é que você conheceu o seu namorado? Quando? E como é que foi esse processo durante o coronavírus, né? Como é que foi?
Eu dei match com o meu namorado um pouquinho antes das lockdown laws começarem. Então, eu dei match com ele, acredito que foi metade de fevereiro. E a gente começou a se falar, e quando a gente estava começando a discutir de se encontrar, uma semana depois, foi que veio o isolamento, né? Por causa do coronavírus. Então, depois que entraram as leis de isolamento, a gente ficou ainda de 3 a 4 semanas conversando só online. A gente conversou muito por videochamada. Tinha dias que a gente chegava a ficar conversando por 5, 6 horas, direto, assim, sem parar. Foi interessante, porque, obviamente, eu nunca comecei um relacionamento onde eu não podia encontrar pessoalmente com a pessoa, né? Foi bem interessante, porque ele tomava o vinho dele de lá, eu tomava o meu daqui, e a gente conversava bastante, assim, a gente foi se conhecendo por videochamada. Mesmo.
E ele na mesma cidade que você, ele em Sydney, né?
Isso, ele mora a 10 minutinhos de mim. Chegou uma hora que a gente não, a gente meio que não aguentou, assim, acho que depois de umas 3 ou 4 semanas, que a gente tava nessa só de trocar mensagem e de se falar por videochamada. A gente decidiu encontrar, mas aí o desafio foi o que a gente vai fazer, né? Porque a gente não se conhece pessoalmente e eu não me sentia confortável indo pra casa dele, nem convidando ele pra vir na minha casa. A gente começou a discutir como a gente quer se encontrar, mas como que a gente faz pra se encontrar de uma maneira que vá ser segura pros dois e que não vá quebrar nenhuma das regras. Então,
qual foi essa maneira?
Então a gente decidiu encontrar pra dar uma caminhada no parque. Então, eu peguei um Uber, porque o parque que a gente queria encontrar não era perto da minha casa. E eu não queria pegar o public transport, porque eu tava com medo. Então eu peguei um Uber e a gente se encontrou no parque. E de novo, a gente se encontrou. E a gente se encontrou no comecinho da tarde, assim. E a gente deve ter ficado no parque conversando, acho que durante umas 5, 6 horas de novo.
Caminhando um pouco, caminhando, porque tem que exercitar.
Caminhando, sempre mantendo a distância, né? Na primeira vez que a gente se encontrou, a gente nem deu um abraço.
Nada, não houve contato físico.
Nada, porque eu fiquei com medo de abraçar e ele não gostar, porque tava quebrando as regras, né? E também ficou aquele receio, né? Porque esse coronavírus tá deixando todo mundo um pouco meio paranoico, eu acho. E, inclusive, foi interessante porque eu me senti muito culpada. Porque eu sabia que eu tava quebrando a regra, eu sabia que eu tava me colocando colocando numa situação de vulnerabilidade. Mas eu tava tão afim de conhecer ele que eu quebrei a regra mesmo e fui. O nosso relacionamento é bem recente, né? Isso foi no comecinho de março. Isso foi num domingo que a gente se conheceu pela primeira vez. E no outro dia, a gente já queria se encontrar de novo. Mas aí foi a mesma coisa. O que a gente vai fazer? Porque a gente não pode ir no restaurante, a gente não pode ir. Aí acabou que ele cozinhou uma janta pra mim na casa dele. No apartamento dele, porque ele mora sozinho. E desde então a gente tá num relacionamento super sério, assim.
E olhando pra trás, vocês já comentaram como é que foi aquele primeiro encontro? Ele também se sentiu, disse pra você, ou se abriu com algum receio pessoal?
O nosso maior receio, na verdade, e foi uma coisa que ele foi o primeiro a expor esse receio que ele tinha, mas era um receio que eu também tinha, mas não falei pra ele, foi que a gente tava com esse receio de que a intensidade do nosso relacionamento tava ainda mais intensa devido ao isolamento social. Eu estou trabalhando de casa, então eu não estou tendo quase nenhum contato com outras pessoas.
Uhum.
E ele é gerente geral de um restaurante, então ele não tá trabalhando no momento, porque os restaurantes estão todos fechados. E, então foi uma coisa que ele primeiramente expressou, que ele tava preocupado que a intensidade do sentimento dele por mim era devido ao isolamento social. E eu falei pra ele, eu também tô pensando nisso. Eu acredito nesse estágio do nosso relacionamento agora, eu acredito que não é por causa do isolamento social. Acredito que a gente gosta um do outro mesmo.
E o relacionamento continua forte?
O relacionamento continua, vai indo muito bem.
E provavelmente vai ser uma coisa inesquecível para vocês, né? Se conhecerem nessas circunstâncias.
A gente brinca que se a gente continuar juntos, se um dia a gente tiver filhos, quando nossos filhos estiverem mais crescidos, a gente vai contar a história que a gente se conheceu no meio de uma pandemia e a gente quebrou as regras para se conhecer pessoalmente. É muito diferente de qualquer coisa que eu já vivi. Eu nunca imaginei que eu ia encontrar um namorado durante o coronavírus. Jamais, jamais pensei. Mas a nossa conexão online foi tão forte que eu resolvi seguir com o andar da carruagem mesmo.
Meu nome é Fernanda Bispo, eu tô aqui na Austrália faz 12 anos e eu sou profissional de marketing.
Você usa aplicativos de paquera, os dating apps, qual que você usa com mais frequência?
Uso todos, na verdade. eu às vezes não dá nem pra dar conta, porque eu tenho o Tinder, eu tenho o Bumble, eu tenho o Hinge e eu tenho o Happn. Mas agora eu tô usando mais o Happn e o Hinge. O Bumble tá meio parado. Desde que a gente entrou no Covid, na verdade, eu achei que o Bumble tá super parado.
Como é que era, assim, antes do lockdown, do coronavírus e depois?
Eu usava, né? Eu tava um tempo no relacionamento, então eu parei de usar. Então eu voltei há pouco tempo. Quando eu usava antes, era assim, você conversava com a pessoa, já trocava telefone, marcava de encontrar e você encontrar. Tinha semana que eu tinha date, assim, de 3 vezes na semana. Date que eu digo assim, você ir conhecer a pessoa, ir num bar, tomar um drink, alguma coisa, né? No cinema, o que seja. E tem bastante coisa pra fazer, né? Então, agora, primeira coisa, você não pode, né? Em isolamento, não tem absolutamente nada pra fazer. a não ser ir pegar um café, mas você tem que continuar respeitando o isolamento, o distanciamento social e tudo mais. Eu tô até falando com um rapaz agora que tá bem interessante, porque ele não troca telefone, ele não gosta. Ele só gosta de trocar telefone depois do primeiro date, então eu tô de boa. Uhum. Mas eu gosto de trocar telefone porque eu não gosto de ficar voltando no aplicativo, sabe? Toda hora pra conversar com a pessoa. E tá nessa, mas normalmente, no geral, agora, como a gente não tem pra onde ir, o que fazer, e também tem que respeitar o isolamento, o distanciamento, eu troco telefone, né, aí faço ligação, faço videocall pelo WhatsApp, e espero, né. Só que nisso, assim, o que que acontece? Como demora, né, como as coisas estão demorando, você acaba, algumas pessoas acabam sumindo, entendeu? Até as pessoas, assim, você tá conversando com um cara e tal, tá super legal, mas como não rola de encontrar, você acaba perdendo, porque fica muito tempo nesse, sabe? Acabou o assunto, tem que ficar procurando toda hora coisa interessante pra conversar, enfim, sabe? Sim, então, e você acaba perdendo uns matches por causa disso também.
Como é que é, mais ou menos, descreve, sem precisar entrar em detalhes, umas conversas agora, durante o lockdown, esses encontros virtuais?
Eu sou camera shy, né? Eu fico com vergonha, assim, de ligar a câmera. Então, pra mim já é um pouco difícil, assim, mas aí, então, isso mudou pra mim, porque eu tô fazendo mais video call e tô ficando com menos vergonha, sim, sabe, de ligar a câmera, assim, então já é uma coisa, assim, que mudou pra mim, que eu achei interessante, e, assim, perdi um pouco da vergonha também, sabe? Olha, as video calls, pra mim, elas têm acontecido quando bate uma carência, assim, sabe, de noite. De noite, sim, você tá, sabe, você já tá conversando com a pessoa, aí você fala assim, poxa, eu tô com uma vontade de ter uma interação, sabe, assim, diferente, ver a cara da pessoa, conversar mais um pouquinho, sabe, aí vai, né, de, tipo assim, ah, o que você tá fazendo, o que você tá bebendo, o que você tá cozinhando, sabe, aí você acaba mostrando o que você tá fazendo, aí você vai na cozinha, eu acho que, de certa forma, aproxima, né, e você sente aquela conexão com a pessoa. Tipo assim, às vezes você tá já deitado pra dormir, de pijama, deitado assim, todo enrolado no frio. Aí você faz uma video call também pra falar boa noite, essas coisas assim, sabe? Acho que depende, pra mim tem variado bastante nesse sentido. Mas já aconteceu de estar conversando com a pessoa e a pessoa dormindo. Gente, que horror, sou tão chata assim, mas como eu falei... É que acaba conversando de noite, né, depois do trabalho, enfim, né, na hora, né, já tá quase na hora de ir pra cama. Então isso aconteceu, mas isso não aconteceria na vida normal, né, de você estar sentado assim, conversando com a pessoa no bar, aí o cara dormiu.
E Fernanda, já aconteceu um date, um encontro?
Já, no sábado, depois que facilitaram, né, na sexta-feira, depois que abriram a...
Relaxaram as restrições. É.
Isso, é. Aí eu fui tomar um café.
Aqui na Austrália é permitido pegar um takeaway, um café, e caminhar, né? E exercitar.
Interessante, porque você acaba fazendo até mais exercício, eu acho, sabe? Para as pessoas que não faziam, agora fazem mais.
E quando você encontrou com ele, né? Pela primeira vez, você manteve a distância, o brasileiro dá aquele beijinho, aquilo, isso aí tudo acabou, né?
Ai, gente, que tristeza.
Contato físico.
Eu gosto de chegar, né? Seja, é instinto, né? Você chega e já quer abraçar a pessoa, dar um beijo, né? Alguma coisa, fazer alguma coisa. Tipo assim, eu encontrei o cara e, tipo, já era o primeiro date, né? E você fica olhando pra pessoa, já é awkward, né? Porque você já tá ali com a pessoa, assim, você já é o primeiro date. Aí você não pode nem dar um abraço e um beijo pra quebrar o gelo, né? Então foi, a gente foi caminhando, ele comprou um café, quando eu cheguei ele já tinha pego o meu café, ele perguntou o que eu queria, aí eu cheguei lá, eu fui no meu carro, ele foi no carro dele, e a gente foi caminhando ao longo da praia, tipo, super awkward, e não dava nem pra dar um abraço e um beijo, né, ou sei lá.
E vocês mantiveram a distância, um metro e meio, que é requisitado de manter?
Que tristeza, mantivemos, sim. É, a gente andou do lado a lado, sim.
Como é que tá esse relacionamento? Como é que tá esse rapaz hoje?
A gente conversou, a gente... Né,
marcou mais um encontro? Marcou outro?
Marcamos, pra amanhã.
E vai ser aonde? No parque, na loja, no supermercado, né? Onde é que...
por enquanto, tá, vamos ficar na praia, né? Ainda na praia.
É até um pouco romântico, né? A praia, assim, andar na praia.
Romântico, é. Pois é.
Só uma última pergunta, Fernanda. Quando você encontrou com ele durante o lockdown, você teve um certo receio pessoal? Você pensou na questão do coronavírus, do Covid, da sua saúde, da saúde dele?
Sim. Porque, assim, antes de eu conhecer a pessoa, vamos dizer, eu conheci esse rapaz, eu converso também, faço muitas perguntas, sabe? É importante saber o que ele tem feito, né, durante o dia dele, o que ele faz, se ele fica em casa, se ele mantém o isolamento. Então, eu faço todas essas perguntas porque eu sei o que eu tô fazendo, tem... Desde o início de março que eu tô trabalhando de casa, sabe? Então, assim, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei que eu tô fazendo a coisa certa. Ele tem um filhinho pequeno, então eu sei que ele tem que tomar cuidado também. Então, eu sei que ele, sabe, que ele toma os cuidados necessários. Então, isso foi uma coisa importante. Então, eu fiquei com medo, sempre fico com receio. Que perguntar pra pessoa o que ela tem feito, como que ela, né, como é que ela se cuida durante o dia a dia dela. É, eu acho que é primordial, assim, sabe? Então eu sempre faço isso, eu sempre pergunto. E, pô, né? Porque... É. Mas, assim, eu também sigo eu sigo bastante os reports, né? De como tá New South Wales, como é que tá o número de casos, sabe? Assim, então, por exemplo, se tivesse um número de casos altíssimo, por exemplo, eu não iria, sabe? Mas eu fico sempre acompanhando como é que estão os números e tudo mais. Porque aí a gente fica um pouquinho mais tranquila, mas fica preocupado, fica, mas você fica um pouco mais tranquila.
Oi, Lu, meu nome é Thaís Rochel, eu tô há 3 anos na Austrália, cheguei aqui em 2017, sou técnica de esgrima, sou ex-atleta olímpica, participei do Rio em 2016, fui 10 vezes campeã brasileira e depois eu tive uma oportunidade de vir para cá. E aqui estou, 3 anos, não tinha ideia que eu estaria na Austrália, mas já tive uma bela oportunidade e já estou há 3 anos em Melbourne.
E Thaís, inclusive eu já te entrevistei antes, então as pessoas também podem procurar o seu áudio, que fala um pouco dessa sua trajetória campeã e esses projetos fantásticos que você está fazendo na área de esgrima aqui na Austrália. Mas hoje a gente está conversando sobre aplicativos de paquera nos tempos de Covid. Como é que você conheceu o seu namorado? Qual aplicativo que você usou?
Olha, então, eu conheci o meu namorado, atual namorado, pelo aplicativo Hinge, que é bem semelhante, que lembra muito o Tinder e o Bumble, né, que acho que a maioria das pessoas tem usado. Aí eu conheci ele no final do ano passado, quando não estava no Covid, foi super, a gente se encontrou, só que então, aí eu fui para a Europa. E eu fiquei 15 dias lá, então a gente tinha que ficar se conectando via WhatsApp, assim, a gente acabou de se encontrar. A gente tinha se gostado, mas eu já ia viajar a trabalho, né? Que eu também fui ser técnica da seleção australiana, né? Tava meio com medo de quando eu voltasse não ia estar a mesma coisa, mas voltei e a gente se deu super bem. Aí deu do Covid, que deu lockdown. Acho que a gente ficou mais 20 dias sem se ver de jeito nenhum.
E daí, nesses 20 dias, vocês ficaram online? Vocês ficaram conversando pelo WhatsApp?
É o WhatsApp, não, a gente se conversava direto, o WhatsApp,
direto.
Inclusive ele não conhecia o vídeo do WhatsApp, e a gente começou a se conquistar mais, assim, porque os dois estavam numa situação bem, foi muito difícil para os dois, assim, o pai dele estava com câncer, ele descobriu também no final do passado, e ele faleceu no Covid, mas não pelo Covid, pelo câncer, foi mais ou menos em março, e nessa do Covid, meu irmão estava aqui também, na Austrália, ele teve que voltar para o Brasil de última hora. Eu estava num momento difícil, do meu irmão ter que voltar para o Brasil, e ele estava com o pai doente. Sim, a gente falou, pô, vamos conversar, vamos se entender, porque no final das contas, a gente é a parte boa dessa situação toda, a gente é o suporte. E engraçado que assim, depois começou, a gente podia fazer exercício, né?
Porque durante o lockdown é permitido fazer exercício. Então,
isso.
O seu namoro foi durante essas caminhadas e esses passeios de bicicleta?
Foi por bike, foi pelo passeio de bike mesmo. E como eu sou atleta, ele também é super atleta, ele vinha da City até a praia de bike, a gente se encontrava em Brighton e eu via de Cheltenham até Brighton, então a gente se encontrava no caminho, então a gente andava uns 40 quilômetros. A gente queria se encontrar, né, de alguma maneira, e a gente usou do exercício físico.
Então foi um processo assim, que começou normal, né, vocês se encontraram pelo aplicativo, se encontraram pessoalmente várias vezes, aí você viajou. E daí o lockdown foi imposto por causa do coronavírus. Vocês transferiram esse relacionamento para o WhatsApp. Você acredita que online, por vídeo, é possível fortalecer um relacionamento ou ele enfraqueceu ou ele passou por mais desafios quando vocês pararam de se ver?
Eu acho que fortaleceu, sim. A gente conseguiu se ver, a gente se falava bastante, contava o dia, eu via o gatinho dele, eu cozinhava com ele. Era engraçado que a gente teve um dia que a gente, inclusive, tomou vinho junto pelo aplicativo. E era uma maneira, acho que, meio que sair do turbilhão, entendeu? Era uma super válvula de escape para os dois, que os dois estavam bem, assim, estressados. Estava um momento bem difícil, bem complicado para os dois. Ainda está, a gente ainda está. Num momento complicado, mas está melhorando, né? Depois da tempestade, está começando a dar uma aliviada.
Quando você encontrou com ele, depois desses 20 dias no WhatsApp, do corona, como é que foi o encontro? Vocês se abraçaram? Teve um contato físico?
Ah, mas não, a gente, a gente nem pensou nisso, né? A gente acabou se abraçando, a gente nem pensou, não, vamos manter a distância. Ai. Não, e olha que eu sou muito certinho, eu tava muito, muito... Ah, mas eu tava morrendo de saudade, não dava. A gente...
E ele
Nossa,
também.
Foi ótimo.
É.
Ah, ele também. Ah, e a gente tava... E eu fiquei até meio emocionada, assim. Ah, foi bem mulher. Eu tô emocionada também, eu sensível ultimamente. Porque foi um bom suporte, assim. Ai, mas enfim. A gente fica emotiva, né? Desse
Sim.
tempo sozinho. Não, e foi... E a gente se ajudou mesmo. A gente foi bem suporte um pro outro. Ai, eu tô emotiva, gente. Esse tempo de coronavírus me deixou bem emotiva.
Oi, meu nome é Raina Victor, eu tenho 30 anos. Atualmente eu tô no Brasil, no Acre, mas eu conheci meu namorado em Brisbane. Ele mora lá, ele continua lá e eu estou aqui agora.
Conta pra gente como é que você conheceu o seu namorado e por qual aplicativo?
Então, nós nos conhecemos via Bumble. É um aplicativo que é muito famoso aí na Austrália, nunca tinha visto aqui no Brasil. Conversou alguns dias pelo aplicativo, depois ele pediu para me adicionar no Instagram. Conversamos pelo Instagram e ele me convidou para jantar. Daí nós fomos jantar, nos conhecemos e foi fluindo.
E isso foi quando? Foi antes do lockdown aqui na Austrália? Foi antes da pandemia? Quando é que foi isso?
Foi em outubro, a gente se conheceu basicamente lá pelo dia 5, 6 de outubro.
Como é que foi a mudança do ambiente online, do Bumble, ao vivo? Como é que foi o primeiro encontro,
então,
aquele primeiro encontro?
Quando a gente saiu para jantar, ele me convidou para um restaurante japonês. É uma coisa que eu amo, então já me senti confortável, o lugar era super legal. E a gente já estava meio assim familiarizado pelas brincadeiras que a gente fazia. Então não foi uma coisa assim que eu me senti tão peixe fora d'água.
Depois que você voltou, e daí vocês então iniciaram um relacionamento. Há quantos meses vocês estavam namorando quando você teve que voltar para o Brasil?
5 meses já, quando eu tive que voltar. Eu trabalho para o governo do Brasil, então a gente tinha conversado sobre o futuro e tudo mais, tomado algumas decisões, e o combinado era eu voltar para trabalhar, cumprir um prazo de trabalho que eu tinha negociado com o meu trabalho, e poder pedir um afastamento e voltar para a Austrália. Porém, no meio do caminho, aconteceu o lockdown e ninguém vem agora. Não posso viajar, mesmo que eu cumpra o período de trabalho que foi estipulado aqui, eu não posso solicitar outra licença porque eu não posso sair do país. E ele também não pode vir. Então, a gente está aqui tentando resolver esse impasse nesse tempo. A gente conversa todo dia no caminho do trabalho dele, ele me liga. Daí a gente conversa ao longo do dia. A gente manda algumas mensagens, algumas coisas fofas, assim. E quando ele está retornando para casa, ele me liga também. E aí a gente conversa e tal. Nos finais de semana a gente costuma fazer videochamada, porque a gente tem muito mais tempo. Ele recentemente mudou de casa e eu participei do processo da escolha da casa, porque quando eu voltar a gente vai morar juntos, vai voltar a morar juntos, porque a gente já morava.
Você virá assim que as restrições forem levantadas, assim que as viagens internacionais forem permitidas entre os dois países?
Então, no primeiro cenário, antes da gente imaginar toda essa situação de lockdown, quando a gente já sabia das notícias, a gente tinha feito um plano de tantos meses que eu ia trabalhar, até porque trabalhando eu ia juntar mais dinheiro para voltar para a Austrália. E a gente ia fazer uma viagem para os Estados Unidos juntos, a gente ia para Los Angeles, já tinha feito todo um planejamento e tal. E aí veio o lockdown. Então a gente sentou e conversou e deu uma reajustada. E aí a gente passou a entender que o prazo para a gente se ver vai se estender muito mais do que a gente tinha planejado. Mas a gente estipulou uma data maior para que a gente possa voltar a se ver, que eu possa voltar para a Austrália e que a gente possa fazer uma viagem para se ver aí no meio do caminho, né? Porque apesar de a gente estar fazendo todo o possível para manter a relação à distância, é necessário o contato físico.
Como é que vocês estão se sentindo? Assim, você está com muita saudade dele? Como é que você está conseguindo conviver com essa emoção, né?
Olha, eu vou usar exatamente uma frase que ele me falou em uma das nossas conversas, que existem dias que são muito, muito, muito difíceis e existem dias que simplesmente acabam no piscar de olhos. Antes que a gente possa piscar ou pensar, o dia já acabou, então. Você não consegue sentir aquilo. Mas nos dias que são hard, é complicado. Então, o que a gente faz um pelo outro é tentar se fazer presente na vida do outro. Tipo, ele mudou para casa nova, eu achei uma floricultura, encomendei uma plantinha para mandar lá para casa. Então, todos os dias ele vai olhar a plantinha, a flor e vai lembrar de mim.
A gente conversa agora com a psicoterapeuta Patrícia Martins sobre o amor nos tempos do coronavírus. Patrícia, como a gente ouviu aí as nossas entrevistadas, né, as histórias da Vanessa, da Fernanda e de muitas mulheres que estão aí tentando navegar nesses tempos difíceis de lockdown, de manter um relacionamento ou de iniciar um relacionamento que tem que respeitar as normas de isolamento e distanciamento social. Como é que você vê esses novos tempos, essa situação em que aplicativos de paquera se tornaram tão importantes aí na vida dessas mulheres, principalmente imigrantes na Austrália?
Eu estava ouvindo as meninas falando e eu achei bem interessante ouvir a perspectiva delas, porque na clínica a gente vê com muita frequência que as pessoas são movidas por conexão, né? E imagina ser um imigrante sem referencial, estando num país diferente. Então é entendível que a pessoa vá procurar recursos para lidar com essa ausência, né? Para lidar com essa solidão. Principalmente agora que a gente tem pouquíssimo contato, né? E também a gente tem pouquíssimo estímulo do nosso dia a dia. Então, é uma coisa natural. E eu acredito que é uma coisa que no futuro vai continuar acontecendo, porque as pessoas estão aprendendo a lidar com o acesso, né, a essa nova modalidade de conexão com o outro.
Sim, e como uma das entrevistadas me disse, ela falou assim que teve até um momento de confusão no relacionamento porque o isolamento social intensificou o sentimento de um pelo outro, né?
Uhum.
E eles inclusive ficaram confusos se eles estavam realmente gostavam um do outro ou se era uma carência que tinha sido intensificada pelo lockdown, por ficar em casa, por não poder se conectar com ninguém, né? Nem com amigos ou familiares.
Eu acredito que nesse momento, essa conexão maior está sendo movida pela carência, né? Para suprir essa necessidade de se sentir acolhido, para sentir essa necessidade de pertencer, né? Porque a gente já é imigrante num país diferente e a gente ainda perde os referenciais de amigos e de vida social que a gente tem, tudo fica um pouco mais difícil.
Você acha que no futuro isso será ainda mais comum? As pessoas, apesar do fim das restrições, né, o fim escalonado, né, por etapas, da volta aos restaurantes, os clubes noturnos, os bares, mas será que as pessoas ainda vão continuar com certo receio do coronavírus, mesmo quando as restrições acabarem?
Sim, sim. Vai ser um novo normal, né? é unlikely que a gente vá voltar para aquilo que a gente conhecia como normalidade. Então, por exemplo, para nós, cultura latina, brasileiros, que temos isso de contato físico, de abraçar e beijar, talvez haja uma contenção maior para que não seja feito isso. Você vai ter mais cuidado com a sua higiene pessoal, lavar as mãos mais vezes, você vai usar álcool em gel mais vezes. Então, com certeza, isso vai influenciar a longo prazo a maneira como a gente se relaciona, né? E com o uso de aplicativos, eu acho que o uso de aplicativos vai continuar, porque já houve essa mudança muito grande, né?
Só para a gente terminar, quais outras dicas você daria para essas meninas que estão procurando, né, o seu amor, procurando, aí estão namorando, uhum, e que usam todos os aplicativos? Qual que é a sua dica, assim, para que elas se protejam a pessoa do outro lado, mas também possam conhecer alguém, possam achar a sua cara metade?
Eu acredito que a maior dica seja realista. Procure conhecer muito a pessoa antes de depositar emocionalmente coisas na pessoa. É mais fácil das pessoas se apegarem umas outras por falta de contato. Então tenha isso ali na sua cabeça. E tenha também a claridade de que talvez aquela pessoa não é a pessoa que você está procurando. Está só ali sofrendo uma necessidade. Então, mantenha-se realista com relação a tudo. Pezinho no chão, gatas. Todo mundo tem que ficar aqui, ó, pensando muito bem no que vai fazer e como vai se envolver. Eu acho que esse é o maior conselho que pode ser dado.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.